Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Senhores da Terra, de Don Richardson. É um relato missionário de não-ficção centrado no encontro entre missionários cristãos e o povo Yali no Vale do Seng, na então Papua Nova Guiné. Richardson, conhecido também por seus escritos sobre missões transculturais, apresenta a trajetória de Standale e de seus colaboradores em uma região marcada, conforme a perspectiva do livro, por conflitos, temor religioso e rígidas normas comunitárias. A obra combina narrativa histórica, observação cultural e interpretação cristã dos acontecimentos. Seu propósito não é oferecer uma etnografia neutra dos Yali, mas examinar o custo da presença missionária e a convicção de que o Evangelho pode produzir transformação mesmo em contextos de hostilidade extrema. A tensão central surge da necessidade de comunicar uma mensagem religiosa em uma sociedade com referências, medos e estruturas de autoridade muito diferentes das ocidentais. Por isso, o livro se tornou um clássico da literatura missionária evangélica, embora sua linguagem e seu enquadramento cultural devam ser lidos com atenção crítica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o Vale do Seng como cenário de encontro entre universos religiosos incompatíveis. O elemento decisivo de Senhores da Terra é o choque entre dois universos de interpretação da realidade. De um lado, Richardson descreve os Yali como uma sociedade submetida a forte temor de poderes espirituais, tabus, punições e conflitos entre grupos. De outro, apresenta os missionários como portadores de uma mensagem centrada em Cristo, no perdão e na ruptura com a escravidão do medo. Esse contraste organiza a narrativa e explica por que a missão não aparece como mera mudança de endereço ou atividade filantrópica, elas exigem entrar em um sistema de valores no qual palavras, gestos e alianças podem ter consequências graves. O livro ressalta que a comunicação do Evangelho depende de convivência, paciência e disposição para enfrentar incompreensões. Ao mesmo tempo, a narrativa é assumidamente confessional. Ela interpreta práticas religiosas locais a partir de categorias cristãs como queda, pecado e necessidade de redenção. Essa opção dá unidade teológica ao relato, mas também delimita seu ponto de vista. O leitor deve reconhecer que a descrição dos Yali não pretende esgotar a complexidade de sua cultura nem substituir estudos antropológicos contemporâneos produzidos com maior participação indígena. A contribuição específica do livro está em mostrar como diferenças culturais profundas tornam a missão transcultural um processo arriscado de tradução. Presença e discernimento, e não uma simples transmissão de doutrinas. Em segundo lugar, Standale e o custo humano da vocação missionária em território hostil, Standale é apresentado como a figura que encarna o custo pessoal da vocação missionária. Sua atuação no Vale do Seng não é retratada como aventura individual desconectada de responsabilidades, mas como compromisso persistente de viver próximo a pessoas que inicialmente não compartilhavam sua fé, sua língua ou seus pressupostos morais. A vulnerabilidade física dos missionários, a precariedade do ambiente e a possibilidade constante de violência removem qualquer imagem idealizada do trabalho de campo. Richardson enfatiza que a coragem de Dale não consiste em ignorar o perigo, mas em permanecer fiel ao propósito que assumiu apesar dele. O desfecho trágico ligado à morte de Dale e à violência que também alcançou outros integrantes da frente missionária impede uma leitura de sucesso fácil. O livro sustenta que o aparente fracasso não é necessariamente a última palavra sobre o valor de uma ação, pois seus efeitos podem continuar na memória da comunidade e no desenvolvimento posterior da missão. Essa interpretação é fundamentalmente religiosa e depende da ideia de providência divina. Em termos práticos, a obra questiona uma visão utilitária do serviço cristão, segundo a qual resultados rápidos justificariam o esforço. Ela propõe, em vez disso, que fidelidade, presença e disposição para sofrer perdas fazem parte do testemunho. Isso não elimina a necessidade de planejamento e cuidado, mas redefine o que se considera êxito em missões. Em terceiro lugar, martírio, tragédia e providência, a interpretação cristã dos reveses. Um dos aspectos mais marcantes do livro é sua leitura da tragédia por meio da providência. Richardson não minimiza a brutalidade dos acontecimentos nem trata a morte de missionários como detalhe dramático. Contudo, ele argumenta que o sofrimento e as perdas podem adquirir significado dentro de uma história maior, na qual Deus continua agindo quando os protagonistas humanos já não controlam os resultados. Essa perspectiva transforma o martírio em tema central não como busca imprudente pela morte, mas como consequência possível da permanência em uma tarefa considerada obediente a Deus. A ideia tem força para leitores cristãos porque desloca a avaliação da missão de indicadores imediatos, segurança, aceitação rápida ou crescimento visível, para uma visão de longo prazo. Ainda assim, uma leitura responsável deve preservar uma distinção importante e atribuir sentido espiritual a uma tragédia não equivale a romantizar violência. Desprezar protocolos de segurança ou supor que toda exposição ao risco seja sinal de fé superior. O próprio impacto narrativo decorre de que as perdas são reais e irreversíveis. O livro se diferencia de biografias missionárias triunfalistas ao manter a tensão entre dor concreta e esperança religiosa. Seu argumento é que a mensagem proclamada pelos missionários ganha credibilidade, na perspectiva da narrativa, quando eles aceitam servir sem garantia de preservação pessoal. Assim, sofrimento, memória e continuidade da obra tornam-se partes interligadas da interpretação dos fatos. Em quarto lugar, a missão transcultural exige proximidade. Mas o livro privilegia a convicção sobre a adaptação. Senhores da Terra oferece material relevante para pensar a missão transcultural, sobretudo porque mostra que uma mensagem religiosa não chega a uma comunidade como conteúdo abstrato. Ela é recebida por pessoas inseridas em hierarquias, rituais, medos e relações de lealdade. Richardson registra a necessidade de ganhar confiança e de sustentar uma presença prolongada entre os Yali. Sem isso, a pregação seria facilmente percebida como ameaça externa. No entanto, a ênfase principal da obra não recai sobre uma metodologia de adaptação cultural sofisticada. Sua tese narrativa é que a confiança no Evangelho e a disposição sacrificial dos missionários foram mais determinantes do que técnicas de negociação ou diplomacia. Essa prioridade explica tanto a intensidade espiritual do livro quanto uma de suas limitações analíticas. O texto pode levar leitores a subestimar o valor de ouvir lideranças locais, aprender profundamente a língua e avaliar relações de poder envolvidas no contato entre estrangeiros e povos indígenas. Missões contemporâneas tendem a enfatizar parceria local, proteção cultural e responsabilidade ética com maior sistematização. Ainda assim, a obra conserva uma pergunta importante: como comunicar convicções religiosas, sem reduzi-las a uma adaptação superficial ao ambiente. Richardson responde afirmando que respeito e clareza não exigem relativizar o núcleo da fé proclamada. O interesse do livro está precisamente nessa tensão entre aproximação cultural e compromisso doutrinário. Por último, força narrativa e limites do retrato cultural produzido por Don Richardson, a permanência de Senhores da Terra entre leitores de literatura missionária se explica, em grande medida, por sua construção narrativa. Richardson organiza fatos, perigos e decisões pessoais de modo acessível, fazendo com que o leitor acompanhe a gravidade do contexto sem depender de conhecimento prévio sobre a região. A dimensão histórica também impede que o livro seja apenas uma reflexão teórica suas ideias sobre fé. Medo e sacrifício são apresentadas por meio de pessoas e acontecimentos concretos. Ao mesmo tempo, essa mesma força narrativa requer leitura crítica. A linguagem editorial tradicional que descreve os Yali como selvagens expressa um enquadramento missionário e cultural de sua época, hoje inadequado para designar povos indígenas. Além disso, a oposição entre escuridão cultural e luz do Evangelho, embora coerente com a teologia do autor, pode simplificar uma sociedade complexa ao enfatizar suas práticas mais violentas e seus conflitos religiosos. Reconhecer esse limite não obriga o leitor a descartar o testemunho cristão que o livro deseja transmitir. Permite, porém, separar a convicção religiosa de Richardson de generalizações sobre um povo inteiro. A leitura mais produtiva combina duas atitudes: levar a sério o relato de dedicação missionária e examinar criticamente suas categorias de descrição cultural. Desse modo, o livro pode servir tanto à reflexão sobre vocação quanto ao debate sobre representação, linguagem e ética em encontros interculturais. Em conclusão, sou Senhores da Terra é especialmente indicado a leitores cristãos interessados em missões transculturais, história missionária, vocação e perseverança diante da adversidade. For líderes de igrejas. For estudantes de teologia e equipes que se preparam para atuação intercultural podem extrair dele uma percepção concreta de que missão envolve relações prolongadas, riscos reais e resultados que não se deixam medir apenas pela rapidez da aceitação da mensagem. Para a leitura pessoal. O principal benefício é a discussão exigente sobre fidelidade. O livro confronta a expectativa de que servir a uma causa religiosa deva conduzir necessariamente à segurança, ao reconhecimento ou ao êxito imediato. Sua diferença em relação a muitos livros do mesmo gênero está na combinação de relato histórico tenso com uma interpretação teológica explícita do sofrimento. Gitcherson não escreve um manual técnico de missiologia, nem uma etnografia acadêmica. Escreve uma narrativa de testemunho em que a morte de missionários e a continuidade de sua influência são entendidas à luz da providência divina. Isso lhe dá impacto emocional e clareza confessional, mas também torna indispensável uma leitura atenta aos limites de seu vocabulário e de seu retrato cultural. Lido criticamente, sem reproduzir termos desumanizadores ou tratar culturas indígenas como blocos homogêneos, o livro permanece valioso. Ele ajuda a discutir o que significa comunicar uma fé em contexto estrangeiro, quais responsabilidades acompanham essa iniciativa e por que convicção religiosa. Escuta cultural e prudência ética precisam ser pensadas em conjunto. Se você quiser apoiar Don Richardson, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!